significou pra tu ter o teu evento, montar com teus amigos, teus staffs, ver o sucesso que foi pra tu esses 9 anos, cara?
Rapaz, meu irmão, ó, eu não sei nem te dizer assim um nome, assim, do que significou isso tudo, mas pra mim, velho. A experiência, sabe aquela memória, aquela memória boa que fica daquela época que eu fiz os eventos, as pessoas que eu conheci, e, meu irmão, as pessoas, de modo geral, é o segredo da coisa, velho. Porque eu tenho amizade daquela época até hoje, e são amizades que eu sei que não vão morrer, não vai morrer nunca. Vai ser pra vida toda mesmo, só que tá 95 anos, velho. Eu vou dizer, ó, aquele bicho ali, eu conheci tal ano, ele me ajudou fazendo isso, e eu vou carregar essa amizade pra vida toda. Então tem muito coordenador.
Do nada surge um cara no teu Instagram te chamando pra gravar um podcast, e ainda relacionado ao Kanzen, alguém fã vê.
Não, meu amigo, não tem isso não. Se daqui há 50 anos você me chamar pra fazer qualquer outra coisa, eu vou estar lá lhe ajudando. Você foi pro meu evento me ajudar, por que eu não vou pras suas coisas também? Se você, sei lá, inventar uma bola azul que voa em cima do oceano, eu vou fazer o test drive nela, meu amigo.
Eu me lembro, a gente já gravou entrevista também na Livraria da Cultura, que tu fez, vamos pra lá, vamos, a gente gravou uma entrevista muito show contigo também.
Eu lembro.
Cara, tu abria muita coisa no evento, tu abria pra galera, a gente falar com o pessoal, os artistas que tu trazia, pô. Tu permitiu que a gente falasse com os artistas, tirasse foto, subisse no palco. Tu diz, cara, tu vai tirar uma foto massa do palco, tu já me sabe subir no palco, e o cara morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha, disse, meu Deus do céu, olha onde eu tô, tá todo mundo me olhando, ninguém tá me olhando, ninguém sabia quem eu era. Eu tava ali pra tirar foto, eu fico, meu velho, olha onde a lanche tá me colocando, cara.
Pessoal, faz um investimento altíssimo. Aquele investimento não foi patrocinado por ninguém. É o dinheiro que tá tirando. Eu tô tirando o dinheiro do bolso pra fazer aquela coisa toda acontecer. Então é nessa hora que eu tenho que dizer, velho, grupos, porque tem muito grupo que era muito, muito assim, ainda às vezes com vergonha, ou muito, um grupo muito tímido, muito. Aí eu digo, bicho, vem pra cá, velho. Sobe aqui, tira foto, faz isso, aquilo, outro, sei lá. Porque é essa hora que, tipo, a gente tem que aproveitar pra gastar tudo que a gente pode gastar, sabe?
É mesmo.
Do tipo, se o cara, se o grupo é especializado em cosplay, véi, junta os cosplays aí, faz aquela mega foto, tira foto de todos os cosplays unidos lá, brincando e pá. Enfim, aí, tipo, a gente chegava pros grupos e dava ideia também pra que a galera fizesse alguma coisa que fosse bom pra eles também. Não era só, nem pro evento, nem pro público, mas pro próprio staff, pro próprio grupo, tá ligado?
Eu acompanhei aquele também quando tu mudou o palco, né? Que fez assim, não, vamos fazer o palco. Aí tu fez um palco que ficava em forma de T.
Ah, eu lembro, sim.
Cara, como aquilo era legal, velho. Meu Deus, porque o artista chegava muito em cima da galera.
É.
A galera endoidava, meu irmão. Eu não sei como tu fez também, pra também, quer ver, como ele ia muito no meio do público, no formato de T, ficava muita gente ao redor e a galera respeitava o artista que tava lá. E, cara, esse foi um dos pontos também que tu fez. Sobe no palco e tira uma foto daquele com a galera, assim, ó. Aí tu me mandou subir, eu subi, fui pra trás do baterista, assim, tirei uma baita foto, assim, eu fiz, caramba, olha a posição que eu tomei. E só dá com aquele palco, pô. Só dava com aquele palco pra fazer foto desse jeito, pro público ter aquela interação.
Por conta da passarela.
E isso.
A passarela da Funtinha é muito grande, velho, porque eu gosto muito de interação do público com as atrações. Então, quando eu coloquei aquela passarela ali, foi justamente pra dar essa cara, sabe? De o artista em si tava lá, junto com a galera, velho. E pra quem quiser se registrar foto, era só acompanhar o cara até a passarela e tirar foto. Fazer aquela foto 180 graus, 360 graus, era muito bom, velho. Tinha muita foto boa por causa daquela passarela ali.
Demais, demais, demais mesmo. Agora, cara, eu queria entender, com muita tristeza, por que que o Kanzen parou, cara?
É, todo mundo pergunta por que parou. Meu irmão, parou porque a vibe é o seguinte, mudou muita coisa, mudou demais, velho. Então, assim, como eu te falei, quando eu comecei a fazer eventos, a pegada dos eventos era mais tipo uma pegada oriental, era cultura oriental, e as pessoas iam pra conversar, se conhecer, adicionar no MSN na época. Tinha gente que usava muito Mirk. Eu participava de um canal que era Anime Recife, que eu participo até hoje no grupo do WhatsApp. O pessoal, tipo, morreu o Mirk, né? E ficou o grupo do WhatsApp lá. Então, assim, a pegada que a gente tinha, as pessoas do grupo e o pessoal do Marquê também, então era outro formato de evento. As coisas vão se atualizando, isso é bom, mas acontece que chega um ponto que quando você não tá se divertindo como antes, como antigamente, então não faz muito sentido ficar continuando a coisa. Então, quando, tipo, eu gosto muito de youtubers, eu gosto muito das atrações novas, K-pop eu gosto muito de assistir também, é muito divertido e tal, mas pra organizar é como se fosse um outro tipo de evento. É como o pessoal diz, existe evento de cultura oriental, existe depois uma atualização pra um evento de anime, um evento de anime entretenimento barra entretenimento e jogos, evento competitivo e evento de cultura pop. E aí mudou um pouco a coisa, né? Então, tipo, eu não tava ficando muito satisfeito só com esse formato de evento. Aí eu falei assim, tá, vou parando aos poucos, né? Tipo, não é o meu foco, não é bem o que... Não é o planejamento, não é mais não é por aí. Então eu vou parando. E no final de contas, acabei encerrando tudo mesmo. Então fica só a saudade do Kanzen antigo.
Demais, cara. Eu me lembro que tu fez também um evento competitivo. Cara, quando tu anunciou, juro a você, de verdade, todo mundo que eu conhecia, sempre ficava assim, pô, será que vai dar certo, velho? Será que vai dar certo um evento de jogo aqui, competitivo? Como é que vai organizar isso e tal? Aí, até um amigo meu falou, mas sabe quem é o dono? Ou sabe quem é que tá começando, quem é que tá na frente da ideia? Não, pô, não sei não ainda não. Quem tá na frente? O cara é Arlange. Mas depois que a galera, todo mundo que eu conhecia, todo mundo mesmo, fez, ó, quem tá de frente desse aqui é Arlange. É Arlange. A galera falou, meu irmão, vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Aí o grupo que a gente tinha, que é o CK Mais, existe ainda, só que o Daniel que tá tocando hoje, montou uma equipe de LOL.
Eu vejo que tem no Instagram, velho. No Instagram, de vez em quando ele bota umas fotos, né?
Põe umas fotos. A gente montou uma equipe de LOL pra tentar disputar lá. A gente chegou quase nas etapas presenciais. Mas a gente foi lá assistir os outros times que estavam lá. Cara, um evento sensacional. Eu fiz, caramba, meu irmão, a gente conseguiu aqui. Telão, som, todo mundo sentado, todo mundo vendo um evento competitivo. Eu acho que foi o único que eu fui até hoje. Um evento competitivo, mesmo assim, focado nisso, que eu disse, caramba, o cara conseguiu fazer aqui, conseguiu de novo. E tava cheio de novo, cara. De novo, não sei qual é teu truque não, velho. Mas tu conseguia fazer que todo mundo ficasse lá, todo mundo respeitasse. Disse, meu Deus do céu, como é que o cara faz isso aqui? Porque se não era competitivo, a gente sabe como as coisas são aqui, né? Às vezes tem um clima de rivalidade. Agora, meu irmão, tá todo mundo torcendo. Cara, nessa época eu nem jogava LOL, eu comecei a jogar LOL acho que ano passado. Eu nem entendi o jogo, mas o clima me fazia torcer pra alguém, pô. Não sabia nem o que tava acontecendo.
O clima que a galera bota lá é muito bom, né, velho? Então, bicho, ó, o Game Festival, ele é muito diferente. Ele tem uma pegada, às vezes, parecida, porque a forma como o organizador trabalha um evento, às vezes, lembra muito um outro evento, né? Tipo, a forma de acesso que você coloca, as estruturas como você monta, os espaçamentos, assim, a parte de segurança entre o público e o palco, coisa, sabe? Como você monta tudo, meio que fica parecido, às vezes, o formato de um com o outro, porque é o organizador mesmo. Só que é um evento que é muito diferente, né? É evento de cultura, de cultura pop, de anime, cultura oriental. Pra um evento de competição, de esporte, coisa e tal, é muito diferente, velho. Os problemas são outros. Então, o evento de cultura pop são... É um problema. O de cultura de jogos é B, velho. É diferente. A dor de cabeça e o aprendizado que eu tive com um evento competitivo foi muito grande. Mas, tipo, foi muito rico mesmo. Tipo, se o cara me chamar pra fazer um evento hoje, pode, acho que pode passar, velho. 20, 30, 40 anos, velho. Tudo vai mudar. Mas aquela experiência ali vai ajudar, viu, velho? Porque é muito rico fazer isso aí, velho.
Demais, cara. Quando tu fez aquele evento, eu fiz, cara, a Arlange vai fazer um evento de jogo competitivo aqui, Game Fest. Cara, eu acho que todo mundo que eu conhecia se inscreveu. Meu irmão, não tem ninguém que não vai, mas tá todo mundo lá. Todo mundo que joga vai estar, pô. Ninguém pensava em outra coisa.
Não, e o pessoal, teve muita gente que chegou pra mim e disse, não vai dar certo não. Porque outras pessoas tentaram fazer e não deu certo. Aí eu perguntava assim, mas esse pessoal que tentou fazer como? Porque eu quero conversar com esse pessoal que tentou fazer e não deu certo, justamente porque eu quero que dê certo.
É mesmo.
Então, se for o caso, eu vou pegar essa galera e trazer pra dentro, velho. Porque eles vão ter a experiência de quem tentou e não conseguiu.
Uhum.
E eu quero começar. Inclusive, eu falei com muita gente que tentou fazer. Essas pessoas, muitos, não foram todas, mas muitas dessas pessoas chegaram pra mim e disseram, nem tenta, vai jogar dinheiro fora, vai perder dinheiro. Porque se você fizer desse jeito assim, a gente tentou e não deu por causa disso. Os times não ajudam, pessoal não ajuda, não tem patrocinador. Realmente, não tem patrocinador. Tem time que não ajuda, tem os problemas de sempre. Mas mesmo assim, tem como dar certo também. É diferente o time de investir em um evento de cultura pop. É bem diferente, porque é voltado mais pra tecnologia, internet e tal. E é bem delicado isso aí, porque se der problema, para tudo. E deu já muitos problemas. É muito difícil não dar problema. Tem que ter plano B, C, D, E, F, por aí vai. Mas assim, não existia evento competitivo aqui. De forma alguma. O que tinha era um encontro ou outro no Lan House aqui e ali. Perdido. Mas a gente conseguiu fazer no Centro de Convenções duas edições. A primeira só foi focando em LOL. E a segunda tinha CS, tinha LOL, tinha... YouTube aí botou o Cellbit lá dentro. Teve muita gente querendo ver Cellbit. Teve patrocínio da Red Bull também. Então, assim, cresceu muito. De uma edição pra outra, foi da água pro vinho. Foi um negócio impressionante, tá ligado? E foi muito rico mesmo, velho, a experiência ali. E, assim, hoje em dia a gente tem essa noção do que realmente pode dar bronca lá dentro, do que pode ser muito bom pro público, sabe? A diferença entre aquele evento amador e um evento que realmente dá certo, tá ligado? A gente tem essa noção. Então, pra fazer qualquer outro evento nesse formato, a gente já carrega isso aí. Inclusive, me chamaram pra fazer o PDLOL, que foi lá no Passo Alfândega. E aí a gente fez. Ali foram empresas que investiram, né? Teve todo um grupo, todo um aglomerado de empresa, prefeitura, com todo dinheiro também, concessionária, energético. Tem muita coisa ali que entrou junto. E aí a gente fez um evento com 3 telões, pô. Foi um negócio impressionante. Então a gente usou toda a experiência que a gente teve, tanto em evento contra pop, como evento de competição de jogos digitais de esportes, e colocou lá, velho. Então foi muito bom. Interação das próprias empresas com o público, arquibancada, feita do zero, porque antigamente a gente usava ou frente de palco ou montava certas estruturas, mas dessa vez não. Foi montado uma arquibancada do zero lá dentro de um shopping. O shopping ganhou no ano que a gente fez o evento. Esse ano foi ganhou o prêmio. A Ampla entregou pra gente. Foi o prêmio de melhor evento dentro de um shopping do ano.
Olha que orgulho.
Aí foi justamente o do PDLO. Então, assim, foi a empresa que confiou na gente. A gente fez o evento lá, já tinha bagagem pra isso. Os shoppings não fazem esse tipo de evento. E aí, quando o pessoal confiou na gente e a gente fez, deu muito certo.
Hoje em dia, tu pensa assim em participar de um outro evento, de fazer parcerias com um novo evento ou de lançar algum outro evento teu? O que é que a gente pode esperar de evento de arranjo? Porque não sei se todo mundo vai concordar e vai fazer isso, mas eu quero muito outro evento seu, cara. Eu quero muito. É um pedido que eu deixo aqui pra você.
Tem um amigo que pede pra eu fazer o Kanzen. Toda vez que ele me conta, eu falei, arranjo, é o seguinte, se você não fizer, eu faço. Ah, velho, se você quiser fazer o Kanzen, pode fazer. Eu dou um nome pra você fazer. Isso é sério? Eu falei, é sério, meu amigo. Se você quiser fazer o Kanzen, eu deixo você fazer o nome Kanzen, velho. E aí fica doidinho. Meu irmão, quando eu tiver dinheiro, eu faço. Aí eu me digo mais. Eu faço com você. Eu não vou deixar você nesse barco afundando sozinho, não. Se você quiser, eu entro junto com você, a gente faz junto, porque eu confio em você. E ele é um staff, ele foi, não sei se tu lembra dele, Leonardo.
Lembro.
Ele era um dos coordenadores e quebrava muito o galho pra mim. Ele tem muita, muita noção de evento também. E ele é doido pra que eu faça evento de novo, cara. Ele disse, não faz nem que seja um evento de dominó. Eu disse, não, meu amigo. Porque assim, hoje eu não tô mais no foco de fazer evento. Eu digo pro pessoal o seguinte, se uma empresa quiser me contratar pra fazer um evento específico, de ultrapop, sei lá o que for, ou o que seja, a gente chega junto, conversa e vê o que pode fazer pra fazer. Como foi uma ocasião, uma universidade que queria que eu fizesse também, a Arena Pernambuco queria que eu fizesse também. Então tudo a gente conversa pra fazer, mas eu fazer evento independente de chegar, olhar os espaços, levantar um evento zero, sair fazendo divulgação e coisa e tal, como fazia antigamente, hoje eu não tenho mais essa prioridade, esse foco na minha vida, não. Mas assim, tudo é uma questão de época mesmo. Pode ser que, sei lá, ano que vem eu chego e digo assim, bicho, quero fazer um evento agora. Vou fazer um evento agora. Então, assim, hoje eu não quero, quem sabe amanhã.
Mas, cara, saiba sempre, 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 sempre. Vou apelar mesmo. Se você fizer um evento, eu vou entrar em contato contigo. Você arranja onde é que é. Quando, dia, hora, data, eu tenho que ir, meu amigo.
Não, meu amigo, você tá na minha lista já. Vamos lá, você tá lá já. Não, se você não quiser ir, o problema é seu. Porque eu vou lá, vou lhe buscar. Você vai. Você vai estar lá. E quando eu fizer um evento, a próxima vez que eu fizer um evento, se eu fizer um evento, eu vou pegar a equipe clássica, meu amigo. Vou pegar a equipe já das antigas mesmo e vou colocar, ó, pode estar, o cara pode ser o que for. Ah, eu tô ocupado, tô trabalhando, tô morando aqui no Canadá. Problema é seu. Você venha que vai ter evento, velho. E a gente ergue um evento novo. Se esse dia chegar.
Eu tenho muito, muito, muito que te agradecer, cara. Não só por gravar esse episódio comigo, que tá sendo muito legal, os eventos que tu fez. E eu quero muito, muito te dizer isso: que qualquer outro evento, qualquer outra oportunidade, cara, que a gente puder, se qualquer projeto que tu fizer parte, ah, tu tá fazendo podcast, tu tá fazendo gameplay, tá fazendo qualquer coisa, cara, pode contar comigo. Porque, como eu tô dizendo, eu tenho muita gratidão. Muita, muita gratidão. Porque, como eu tô falando, tu acreditou em mim, no meu trabalho, no trabalho que a gente tem com o Sekai, e mesmo quando era por fora, assim, disputa na reunião, tu sempre acreditou e sempre deu oportunidade pra gente. A gente não tinha ninguém, a gente não tinha like, a gente não tinha visualização, a gente não tinha nada. A gente assim, pô, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. E a gente tirou foto, toma aqui, a gente tirou foto no Supercon, na feira japonesa, naquele encontro que tem de cultura coreana aqui também. Trabalhei em todos eles, e não é desmerecendo nada, cara. cada um foi uma experiência incrível. Com o Fábio foi muito bom também. Com o Pedro Nomaki foi muito bom também. Todo mundo foi muito bom. Só que é isso que eu tô dizendo. Eu acho que as oportunidades são assim, né? Tu chegou, tu viu a gente e tu deu uma moral que a gente não tinha tido nos outros eventos. Tanto que depois, pra tu ter uma ideia da moral que tu deu pra gente, no Descansante, a gente cresceu nos outros eventos. Nos outros eventos, cara, tinha a gente que fazia, ó. Teve um dos eventos, um Nomaki, se não me engano, que deixaram a gente com uma sala só de cosplay pra tirar foto.
Olha aí. E naquela época, velho, você conseguir ter exclusividade pra tirar foto dos cosplayers era ouro, pô. Porque tem muitos grupos querendo isso. Tem muitos... Ah, me deixa, por favor, tirar as fotos do K-pop. Por favor, me deixa tirar foto de Damiani, que tá ali, não sei o quê. E quando um grupo era exclusivo pra certas coisas assim, tipo, o grupo endoidava, velho. Adorava isso.
Cara, eu assistia muito, muito vídeo de Damiani. Muito, muito vídeo. E outra coisa que também não vamos esquecer. Aí na hora de tirar foto, eu fiz, pô, Daniel, será que Arnold e o pessoal deixar ali a gente tirar foto? Mas eu vou tirar foto pessoal, mas eu queria tirar foto com ele, velho. Não sei se vai dar tempo. Aí, Daniel, peraí que eu vou falar com ele. Aí acho que o Daniel foi falar comigo, não sei. Foi lá dentro, quando ele voltou, ele fez, meu irmão, Arnold deixou. Fica lá, velho. Eu fiquei do lado do cara, do lado, assim, o tempo todinho. Tirando tiro foto todo mundo. Antes dele ir embora, eu fiz, Damiani, posso tirar foto contigo? Cara, tirei pro filho, Daniel, agradeço a Arnold lá, viu? Meu irmão, via muito esse cara no YouTube, muito, muito, muito. E eu pensei, eu posso até estar aqui. Só que tá entre eu e ele, tem uma multidão de gente pra tirar foto. Ele vai embora, eu não vou conseguir. Daniel, peraí que eu vou falar com ele, Aí Daniel foi, eu tô me tirando foto. Eu fiz aí, Daniel. E Arnold, disse o quê? Ele disse que antes dele, tu tirou uma foto com ele, pô. Se apanha não, vai que segura a fila aqui. Ele disse, opa, aí o cara dizer, esse Arnold, o cara tá nem presente. Nem presente, o cara me ajudou.
Ué, claro, eu vou. Ó, um bocado de gente que eu nem conheço chega pra mim, mas aí arruma um canto ali pra tirar foto com aquele bicho lá, não sei o que. Aí às vezes eu tô resolvendo uma bronca que o povo nem sonha que tá acontecendo. Imagina pra uma pessoa que tá lá dentro do evento me ajudando a organizar um negócio, tirando foto, tá lá comigo no perrengue. Eu achei claro que pode, meu velho. Nem que eu diga assim, Dami, é o seguinte, como é mais um dia de cachê, só pra tirar foto com o staff, tá ligado? Vai ter esse negócio não, mas te ajuda.
Eu fiquei muito feliz com todos os eventos. Como eu tô te falando, esse episódio aqui tá maravilhoso. Eu acho que eu consegui tirar todas as dúvidas que eu tinha, pelo menos tudo que eu anotei, eu perguntei. Tudo que eu anotei, eu perguntei. E pra mim, de verdade, tá sendo melhor gravar do que eu pensava que seria. Porque de verdade, porque assim, a gente se esbarra, a gente se conhece há um tempo, só que é naquela correria de evento. É na correria, naquela agonia. E tipo, parar pra conversar, eu acho que a gente parou pra conversar poucas vezes, mas eram reuniões, tu já concedeu entrevista pra gente. E vê, eu tô com esse podcast, eu sei que ele tá no início, não gravei tantos episódios assim, também não tenho tantos likes no Instagram, mas tu, de novo, viesse dar oportunidade, viesse acreditar no que eu tô fazendo. Eu tenho muito que te agradecer por isso, cara. Muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. Certeza. Vou divulgar pra todo mundo. Eu sei que tua participação aqui.
Divulga pra geral pro pessoal ver minha voz linda e maravilhosa aqui. Tá como eu te falei, meu amigo. Ó, se você inventar uma bola que voa sobre o oceano, eu tô lá pra fazer o test drive, velho. Você me ajudou muito nos eventos também. E a gente, isso aqui não é nada, pô. Tava conversando contigo aqui, é até bom, porque tu me adicionou aqui, ó. Se quiser jogar com a gente mais tarde, trocar uma estrelinha no jogo aqui e outro. Tamo lá, né? Fica se divertindo também. Não é só trabalho, não. É diversão, né, velho?
Também, cara. E muito obrigado, Arnold. Muito obrigado, de verdade. Esse episódio vai ser na segunda-feira. Eu sei que a galera vai ouvir, vai bombar. Quem estiver ouvindo, por favor, vai lá no DM do Arnold. E pode dizer, cara, obrigado pelo episódio. Obrigado por ter gravado com o Deco. Porque eu tô querendo muito isso há um tempo. Eu tô querendo muito isso. Cara, pra ter uma ideia, eu comecei o podcast ano passado. Aí eu tinha uma lista das pessoas que eu queria conseguir gravar. Só que eu ficava pensando, eu fiz, cara, se eu não tiver satisfeito do jeito que eu tô fazendo o episódio, eu não vou chamar essas pessoas. Aí quando eu consegui dizer, não, o episódio nesse formatinho assim tá legal, essa vinheta tá boa, essa música de fundo, tudo tá ok na edição, assim, pra mim tá legal. Aí o primeiro nome da lista, Arlanche. Aí eu, tipo, vou falar com o cara. Falei, Arlanche, acho que tu nem lembra de mim, vê só. Eu pensei que esse cara pensa que eu sou louco, velho. Como é que o cara chega, não, trabalhou no evento, foi claro que eu lembro, tal, puta merda. Vamos lá, vamos gravar, vamos.
Ei, o meu nome era o primeiro da lista?
Primeiro, cara, pelo amor de Deus.
Olha que emoção, meu amigo. Oh, muito bom, velho. Um prazer enorme. Nossa, o primeiro da lista, velho. Olha aí. Curti, velho. Muito bom. Bicho, ó, se você quiser gravar outros episódios também, não tem problema não, a gente grava, velho. É só chamar que a gente tá aqui sem problema algum.
Sério mesmo, cara, pode chamar com outros temas, aí a gente consegue gravar.
Outra coisa, outros temas, pode colocar aí também. E outra coisa, pô, às vezes tu pode pegar também outro pessoal, a gente faz uma conversa em grupo também, fica interativo, velho, fica bom.
É mesmo.
Pode fazer, ó, bota outros organizadores pra conversar também, eu me dou bem com todo mundo também. Então... É, eu gosto de todos os eventos, gosto de todos os organizadores. Não tem um problema, pode colocar a galera pra trocar ideia também. É, sabe aquela coisa, aquela, vamos falar sobre tal coisa, vai ter fulaninho, beltraninho? Se me chamar, tô lá, velho. Não tem problema nenhum.
Eu já sei um tema que eu quero contar contigo. Eu já sei um.
Pode divulgar ou não?
Pode. One Piece.
Ah!
Aí sim, sou fãzão. Eu sou fã, eu sei que você é fã.
Você pegou no meu ponto fraco, mano.
Eu sei que você é fã. Você quer ir, a conversa dura o dia todo.
Não, se você botar One Piece na pauta, meu amigo, não tem. Tá ligado o Apex, né?
É.
Tá ligado que o pessoal faz uns podcasts lá? Não vai ter pra ninguém, não, pô. Se tu me colocar ali no meio de qualquer podcast de One Piece, não dá pra ninguém, não. Vai ser audiência, certeza, velho. Pode fazer.
Pois vamos marcar de gravar One Piece. Porque, vê, eu sou muito fã. Eu conheço, acho que outros dois amigos são muito fãs. E tu, eu sei que é fãzaço. Fãzaço. Eu vi a sua tatuagem também. Além do Kanzen, eu sei que tem a tatuagem. Eu peguei a referência total.
Os cheiros na cama.
Demais, cara. Meu irmão, viaja a tua tatuagem. Essa tua tatuagem é muito foda. E com certeza, nesse episódio, eu vou querer contar contigo. Eu nem sabia que eu podia te chamar para outros episódios. Mas agora que tu falou que pode, cara, tu tá ferrado. Tu tá ferrado.
Meu amigo, pode chamar à vontade. Se for pra falar de coisa que eu gosto. One Piece. Ah, pode passar o dia todo conversando, que eu tô tranquilo, mano.
Qualquer coisa que tu for fazer, pode me chamar também, viu? De evento, a gameplay, a tudo. Só morro de vergonha de tudo, mas a gente faz.
Puxa, não tem negócio não. Então pronto, tem problema. Quando eu precisava, eu lhe chamava. Mas também quando for gravar coisa no One Piece, me chama.
Boa, mas meu amigo. Se você tá no primeiro da lista de convidados, no One Piece. Não tem nem a lista ainda, mas eu sei tá nela agora. Já fiz o convite ao vivo?
A lista tá lá, um nome bem grande, na folha completa, assim. Arlen, tá ligado? Arlen.
Cara, muito obrigado. Espero que todo mundo tenha ouvido, também tenha gostado. Esse episódio vai ser na segunda-feira. Pra todo mundo que não segue, o arroba do Instagram aqui do Arlan vai estar aqui embaixo. Todas as redes sociais dele, o que ele estiver fazendo de novo, eu vou deixar tudo aqui na descrição. E foi muito bom gravar contigo, Arlan. Dá um tchau aí pra galera, porque eles não te conhecerem ou porque eles gostarem.
Falou pra todo mundo, pra quem me conhece, pra quem não me conhece. Amo todo mundo aí, cheiro no cangote. Qualquer coisa, só fala que a gente entra junto aí.
Arlan, muito obrigado, viu, cara? Pessoal, até a próxima segunda-feira e tchau. We'll be right back.